convidada.
A Assembleia Nacional Francesa debateu e aprovou no final do mês de março uma proposta de lei sobre discriminação capilar, ou seja, ser-se colocado de lado simplesmente devido ao corte ou à textura do cabelo. O texto é defendido e promovido pelo deputado da Guadalupe, Olivier Servá, e espera agora ver o seu debate e votação no Senado francês. O assunto até pode parecer menor para os que não se sentem afetados, mas, por exemplo, em França, 6 em cada 10 pessoas não têm cabelo liso. Luísa Semedo, doutorada em Filosofia pela Universidade de Sorbonne, sublinha a importância deste debate, especialmente para os afrodescendentes.
É meter o foco num problema que é de facto importante e que condiciona a vida de muitas pessoas mesmo. Entre a questão racial, por exemplo, a questão do cabelo é uma questão absolutamente essencial. Até para as pessoas mestiças, por exemplo, pode até não ser logo racializada, mas o cabelo muda tudo. Um exemplo muito concreto, o meu filho mais velho, justamente, ele quando tinha o cabelo curto, ninguém lhe perguntava nada sobre a origem dele. Entretanto, achou que cresceu o cabelo bastante, e aí o cabelo dele é um bocado africano, e passou a ser racializado. Ou seja, passou agora, perguntou-lhe sempre onde é que ele vem, faz-lhe comentários desagradáveis sobre o cabelo, diz-lhe para ele cortar o cabelo. Por exemplo, eu sei perfeitamente hoje, se o meu filho tiver que fazer uma entrevista de emprego, que o cabelo vai ser um problema. Vai depender muito daquilo que ele quer fazer.
Por exemplo, para um trabalho mais institucional, a aparência e neste caso o cabelo iria condicionar essa entrevista? Ou poderia?
Sim, mas eu não acho que é só para um trabalho em que a aparência seja importante. Qualquer trabalho que ele fosse, isso seria ser uma questão. Ou seja, iriam olhar para ele e iriam dizer que provavelmente não é muito profissional aparecer assim, com o cabelo comprido e afro, aparecer assim numa entrevista de trabalho, simplesmente.
De alguma forma, o facto de ele ter tido cabelo curto e ter deixado crescer e isso passar a ser um problema, não é? Isso afetou a nível psicológico?
Não, quer dizer, não o afetou no sentido em que o trabalho que ele quer fazer é artista. Portanto, nesse sentido, por enquanto não há problema. Mas, por exemplo, lembro de um episódio em que nós estávamos no hipermercado e de repente um homem parou e começou a fazer comentários sobre o cabelo dele e foi super desagradável, por exemplo. Claro que isso tocou, não é? Ele não estava à espera que ele fizesse isso. Ou, por exemplo, várias pessoas à volta dele, pessoas mais velhas, não são os colegas, mas pessoas amigas à volta dele ou pessoas até da família que vão estar sempre a chatear com a questão do cabelo. Vão sempre a dizer, tem uma coisa quando é que cortes o cabelo, mas quando é que cortes o cabelo? Ou seja, é uma questão que está ali e que ele não pode esquecer. Não, ele percebe que há ali um problema e que causa problema às pessoas quando é só um estilo para ele. Ele gosta daquilo e por que não? E depois também, como eu já tenho cabelo assim, eu já o pude ajudar. Mas é uma questão para, por exemplo, crianças que têm o cabelo assim, mas que têm pais brancos, por exemplo. Foi o meu caso. Minha mãe era branca, o meu pai era negro, mas não se ocupava de todo mundo. Minha mãe branca é que se ocupava do meu cabelo. E isso cria um problema, porque eles acham, como pensam que é o mesmo cabelo, não vão ter o mesmo cuidado, não vão comprar os mesmos produtos. No cabelo liso, tu podes passar a escova e não dói. Mas no cabelo, onde é encaracolado assim, como o nosso, dói mesmo. Lembro perfeitamente de vir-me às lágrimas, muitas vezes, quando era pequenina, e ter que explicar, não, mas não pode ser assim. E eu lembro, por exemplo, do pai de um dos meus filhos, que é branco, de estar a pentear o meu mais novo, que também tem o cabelo afro, e também estar a ver o medo a sofrer e eu dizer, não, mas eu não tenho o cabelo assim, tu não podes pentear assim. Ou seja, é todo um trabalho, é um dado que está lá sempre, está sempre presente e ou direto aqui cotidiano.
Mas, por exemplo, o facto de existir esta proposta de lei e o facto de se debater e de se falar, podem estes afrodescendentes, homens e mulheres, acabar por assumir efetivamente mais o seu cabelo ou pelo menos começar a caminhar nesse sentido? Até há uns anos esta parte havia muito a compra de produtos de alisamento para que o cabelo ficasse liso, esticado, um bocado contra a natura, até porque é uma violência para o próprio couro cabeludo.
Eu acho que o comércio destes produtos ainda vai funcionar durante muito tempo. Por exemplo, também as perucas. Para mulheres africanas também há muitas perucas que também têm toda a sua problemática de custo e também daquilo que causa no couro cabeludo. Quer seja com as perucas, quer seja com os alisamentos e os produtos, tem um monte de consequências, desde zonas em cabelo, com menos cabelo ou com cabelo mais fraco. Há estudos que mostram que esses produtos de alisamento podem causar cancro do útero, fibromas, problemas nos rins, ou seja, tem de facto consequências e eu acho que em alguns casos, um bocado raros, mas que há, por exemplo, em Portugal, me lembrar do Cláudio França, que é um jornalista e que tem dreadlocks, mas na altura foi uma notícia. Ou seja, o facto de ter sido uma notícia já quer dizer alguma coisa. E é assim um bocado um caso único. Por exemplo, eu lembro-me da primeira apresentadora da SIC, tinha sido a Alberta Marques Fernandes, que foi assim um evento um bocado, de repente temos ali uma rapariga que é bem mestiça na televisão. Mas na verdade ela alisou sempre o cabelo. Aos poucos foi mudando, sim, a Conceição sem dúvida, uma afro super bonita, super loira, super estilizada. Já é assim um upgrade. Para chegar a esse penteado é todo um trabalho também, não é assim tão simples como o cabelo natural, vamos dizer assim, de uma afrodescendente, não vai ser assim, vai ser um bocadinho diferente e, portanto, também demora tempo a lá chegar. Ou seja, é que se aceite mesmo o cabelo mesmo normal da pessoa, natural da pessoa que a pessoa tem. Eu tenho uma posição especial em relação a isso, que eu não sou pelo todo natural, no sentido em que eu acho que as pessoas afrodescendentes têm o direito de fazer o que elas quiserem com o cabelo. Eu própria gosto de ter o cabelo como eu quiser. Gosto às vezes de alisar, gosto às vezes de deixar, a maior parte do tempo deixo com os caracóis, mas eu gosto de poder mexer no cabelo, eu não quero que ninguém me imponha.
Não é o 100% natural, mas é o 100% aquilo que a pessoa quiser.
Exatamente, tem que ser o que a pessoa quiser, mas porque a pessoa quer, não é porque há uma imposição. Já há vários estudos nos Estados Unidos em que diz 2/3 das mulheres afrodescendentes deram um penteado antes de uma entrevista de emprego. Eu mudei montes de vezes o meu penteado, eu alisei o meu cabelo, sim, várias vezes quando tive que ter entrevista de trabalho. Esta paranoia é exatamente aquilo que faz a essência mesmo do racismo, que é um peso, não quer dizer que vai sempre acontecer, que vais ser discriminada por causa do teu cabelo, mas como sabes que aquilo acontece, vai ser sempre um peso e vais sempre saber que vais ter que te apresentar de uma certa forma, por alisar o cabelo eventualmente.
Há parte dos advogados e dos responsáveis de recursos humanos que duvidam da utilidade desta mesma proposta de lei, porque dizem que o problema não é a falta de legislação. O problema aqui é a dificuldade que existe em provar que efetivamente existiu esta discriminação.
Se não melhora, também não piora. Pelo menos deixemos que a questão fique clara, não é na lei, o que já é um passo importante. E também é preciso ver uma coisa, isto também é um sinal para as pessoas, para todas as pessoas afrodescendentes ou que têm o cabelo que não entra dentro da norma, para saberem que, de facto, elas não podem ser discriminadas por causa disso. É bastante importante para a cidadania, até, de como as pessoas são representadas, como as pessoas sentem que os seus direitos estão a ser defendidos. Portanto, as pessoas que criticam e dizendo que não vai servir para nada, então se não serve para nada, então não faz mal, pode lá estar. Depois, sem dúvida que não é suficiente e que para provar vai ser sempre complicado. Mas é possível. Mas isto é como todas as leis. Entre a lei, entre a teoria e depois a prática, demora tempo. Mas o que é certo é que a prática não vai mudar se não houver lá a lei. Portanto, ainda bem que há este passo, parece-me essencial.
O Senado será favorável a esta proposta de lei?
Talvez, pelo que eu vi, os deputados que votaram, que levaram para a frente esta votação, são de todos os partidos, menos o Rassemblement Nacional. Portanto, o Senado, vamos ver, costuma ser mais conservador, mas como houve aqui algum consenso, imagino, espero que passe, vamos ver.
Era Luísa Semedo, doutorada em Filosofia pela Universidade de Sorbonne, ela que nos analisou esta proposta de lei sobre discriminação capilar, que espera agora ver o seu debate e votação no Senado francês.